Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando as escritoras Laura Conrado e Marina Carvalho. Vocês escrevem para jovens leitores, né? Jovens adultos, imagino. E me impressionou muito a quantidade de palavras em inglês, né? Até quando há equivalentes em português, por exemplo, sei lá, né? Ah, eu tenho a deadline amanhã para entregar o trabalho, né? Poderia ser prazo. Eu estou com uma crush, né? Que poderia ser uma quedinha, uma apaixonite. É, best friends forever, né? Que poderia ser melhores amigas para sempre. A juventude só usa essas palavras em inglês, né?
O universo juvenil, o crush, por exemplo, que é uma palavra que vem do inglês emprestada, mas hoje é a referência deles para paquera. E alguns termos em inglês, como deadline mesmo, fazem parte um pouco desse universo corporativo, de dinâmicas de grupo, de prazos, de questões relacionadas mesmo às empresas, né? Que eu entendo também que poderia utilizar os termos em português adequadamente, porque tem os similares na nossa língua. Mas é para a gente conseguir fazer um casamento com o linguajar utilizado tanto pelos jovens, quanto pelas áreas que nós abordamos ao longo do livro, e criar essa aproximação e um pouco de verossimilhança também na história.
Isso, eu acho que é tudo para fisgar também o leitor, né? A gente coloca os elementos, né, do mundo jovem, assim, todos dentro do livro. Eu acho que isso funciona também como um chamarisco, assim, para, né, para que os jovens também se interessem pela história, além de também dar um toque de humor, né? Eu acho que a literatura que a gente faz permite isso. É um pouco dessa brincadeira de permitir também que haja essa identificação. Acho que o mais interessante é isso, a gente criar histórias, de repente nem vai mostrar assim, as palavras mais difíceis que a gente conhece, né? Mas é aquilo que vai cativar o coração do leitor. A gente tem muita essa preocupação em comunicar, sabe? Em tornar próximo, assim. Eu acho que isso é o que vale mais, porque a gente tem muita consciência que os nossos livros são a porta de entrada de diversos leitores, assim, para o mundo da literatura, né? Que é esse encanto, que é essa alegria. Dos livros.
Vocês assumem que escrevem, eu não sei como é que se pronunciam aqui, se é chiquilit, chiquilit, enfim, e poderiam explicar aos ouvintes o que isso significa?
Olha, a gente assume, a gente com muito orgulho, a gente gosta de escrever para o público jovem. E a literatura de entretenimento, às vezes, ela vem assim com uma plástica, com uma embalagem, também de uma visão crítica, às vezes também da academia, de ser um pouco menosprezada, né? Ao passo que o mercado está aí para provar justamente o contrário. Os nossos livros são profundamente consumidos, né? A gente, como foi citado anteriormente, a gente é a porta de entrada, assim, para o mundo da leitura de diversas pessoas. Então, o público jovem, ele vai realmente segmentando, assim, né? Tem aqueles que são mais para os adolescentes, aqueles para os jovens adultos, aqueles que estão na idade entre 18 e 25 anos, então, que não são adultos ainda, mas estão em vias de, né, tornar-se adultos. Toda essa questão assim, de carreira, vida afetiva, vida financeira, tudo isso a gente gosta de colocar nas nossas histórias, né? São chamados jovem adulto, assim, e é uma alegria fazer esse tipo de trabalho, porque a gente acredita que uma boa literatura, ela independe do gênero, né? Basta ter boas histórias, tramas bem elaboradas, personagens cativantes, e eu acho que isso a gente conseguiu fazer bem direitinho, sobretudo nessa história.
Eu acredito que sim. Agora, no meu entendimento, a tal da chick lit é uma literatura sobre mulheres, para mulheres, e escritas por mulheres, sobretudo.
Sim, basicamente, né? O chick lit traz protagonistas femininas, né? Que são donas da própria vida, que administram sua carreira, as relações interpessoais, e que falam muito para as mulheres. Portanto, escritas por mulheres, pela questão até da identificação do gênero.
É uma pena, sabe, Margarida, que o termo chick lit, às vezes, ele seja um pouco desvalorizado, talvez porque seja de mulheres e para mulheres. Então, quando surge algo, né, que é jovial, que é moderno, que é contemporâneo, e são, em sua maioria, mulheres escrevendo, e escrevendo para mulheres e sobre mulheres, ficou com uma conotação assim de ser de mulherzinha, né?
Meio pejorativa.
Então, infelizmente, exatamente. Então, infelizmente, tem esse estigma, assim.
O título, no feminino, né, literalmente, amigas, não reduz, digamos assim, o público, o comprador, rapazes, meninos, jovens, adolescentes também compram o livro?
Olha, Margarida, talvez seja um ponto a se pensar, mas nós mulheres, né, a gente leu livros de homens protagonistas.
Ah,
aí,
sem
de
dúvida, né?
Homens,
é. Mas o inverso nem sempre é verdadeiro.
Nem sempre é verdadeiro. Eu vejo muito pela ótica da sala de aula. É. Que livros direcionados para o público feminino são vistos com preconceito pelos meninos. Sim. Mas a gente também está aí para tentar quebrar um pouco essa, claro, né, essa conotação de livro para menino, livro para menina. Mas é uma luta, assim, que a gente tem que ir batalhando aos pouquinhos para tentar também desmitificar essa questão.
Eu gostaria só, assim, para terminar, de saber das duas, agora que tomaram gosto, né, de trabalhar juntas, escreverem a quatro mãos, vocês pretendem escrever mais livros juntas?
Margarida, alguns leitores já têm pedido, né? Então, a gente vai sentindo muito, assim, se o livro realmente tem força, que a gente acredita que tem, ou criar outros universos, outras histórias, mas a gente deixa, assim, a criatividade bem, bem livre, assim. A gente está trabalhando em projetos individuais, né, nesse momento, mas quem sabe, né, de repente até um roteiro, alguma coisa assim, para mim seria uma alegria voltar a trabalhar com a Marina.
Eu também digo, foi muito bom fazer esse livro em parceria com a Laura, em todos os sentidos.
Parabéns, então, e sucesso aí à obra de vocês e ao trabalho individual e em parceria. Muito obrigada pela conversa aqui conosco.
Obrigada a você.
Muito obrigada, Margarida, foi uma alegria.
Um abraço.
Um abraço.
Dois abraços, na verdade.
Dois abraços.
Acabamos de conversar com as escritoras mineiras Laura Conrado e Marina Carvalho, autoras do romance destinado ao público jovem adulto, intitulado Literalmente Amigas. Continue conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Autores e Livros fala agora do Conselho Editorial do Senado e dos títulos que estão disponíveis à população, à sociedade em geral, que são publicados pelo Conselho Editorial do Senado. Se você quiser algum dos títulos que a gente sempre cita aqui, www.senado.leg.br/livraria. Carlos Henrique está aqui comigo e eu vejo que ele traz hoje um livro que fala bem aqui da história mais recente do Brasil. Qual é o título hoje?
A renúncia de Jânio, do jornalista Carlos Castelo Branco, que dispensa a referência, dispensa a apresentação. Foi um marco na história do jornalismo político no Brasil, acho que até hoje não superado.
Para quem não sabe, ele teve durante décadas uma coluna no Jornal do Brasil, tratando aí dos bastidores da política, inovou no estilo, né, e na capacidade de sintetizar o que acontecia aqui no Planalto.
Impressionante, Marco, é que você, relendo hoje as colunas do Castelo, como você citou, você vê que ele, naquele prazo apertado em que trabalham jornalistas de 24 horas, ele conseguia não somente um volume de informação, que era uma coisa poderosa, como também exercia uma capacidade crítica, analítica da conjuntura, que surpreende você, passado tanto tempo, afinal de contas, Castelo morreu em 96, né?
Nesse livro, o Castelinho, como ele era chamado, ele teve um olhar sobre esse episódio, um olhar privilegiado, né?
Ele foi secretário de imprensa do Jânio Quadros durante os 7 meses de governo. Então, quando terminou com a renúncia do Jânio, o governo, em 25 de agosto de 61, ele se viu constrangido entre uma lealdade ao próprio Jânio, a quem ele tinha servido como secretário de imprensa, aos demais homens ali do gabinete também, especialmente o Zé Aparecido, de quem ele era íntimo amigo. E isso inibiu, de algum modo, o Castelo a dar um testemunho, porque as versões sobre a renúncia são as mais controversas. Você se lembra que iam desde o chamado a loucura do Jânio, o delírio mental do Jânio, que alguns atribuíam excesso de álcool, até a alegação de que havia conspirações nacionais e internacionais, chamadas forças ocultas, que fazem parte do discurso do ministro Pedroso Horta, que era o aliado paulista do Jânio, além dos ataques que o governo sofreu nos últimos momentos do governador da Guanabara, que era o Carlos Lacerda. O Castelo, então, entra e mostra que, na verdade, o Jânio renunciou numa tentativa de golpe.
Para voltar nos braços do povo.
Eu acho que vale a pena até... Vou abrir aqui o livro para mostrar só um trecho. Depois de renunciar, 24 horas depois, ainda no aeroporto de Cumbica, antes de viajar para a Europa, o Jânio faz um desabafo para o Castelinho nos seguintes termos. Nada farei para voltar, mas considero minha volta inevitável. Dentro de 3 meses e tanto, estará nas ruas o clamor pela reimplantação do nosso governo. Ou seja, foi uma tentativa de golpe frustrada.
Ele achava que poderia voltar com mais poderes.
Ele desprezava completamente a política, os políticos, as instituições. Era um homem autossuficiente, autoritário. e achava que poderia, então, dar esse golpe e voltar, como ele queria, nos braços do povo, para exercer um poder ilimitado.
E não se pode negar que esse episódio contribuiu sobremaneira para os 20 anos de escuridão que o país viveu.
Sem dúvida, é o marco zero desse processo de degradação da vida institucional brasileira.
Pois é, então é sempre bom relembrar esses fatos.
Sempre.
Então, em momentos conturbados da história, é sempre bom olhar um pouquinho para o passado.
É, e hoje não foge a regra.
É isso aí. Valeu, até a próxima então, Carlos.
Um abraço.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos de hoje, falando da personificação.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, hoje vamos falar sobre poemas e canções que atribuem sentimentos a coisas inanimadas. Vamos rever ainda o que significa personificação ou animismo. Personificar ou atribuir qualidades, comportamentos e impulsos humanos a coisas e animais é comum na literatura. Exemplo disso encontramos em pequeno poema de Drummond, intitulado Cerâmica. Os cacos da vida, colados, formam uma estranha xícara sem uso. Ela nos espia do aparador. Machado de Assis, em Círculo Vicioso, escreve sobre o gemido de um irrequieto pirilampo, nos trazendo ainda importante lição. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna gótica janela contemplou suspirosa fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme, aquela claridade mortal que toda luz resume, mas o sol, inclinando a rútila capela, pesa-me esta brilhante auréola de nume, enfara-me esta azul e desmedida umbela, por que não nasci eu um simples vagalume? Você reparou que nesta fábula em versos, publicada em 1901 por Machado de Assis, o vagalume, a lua e o sol têm sentimentos e se invejam mutuamente? Trata-se de um exemplo de personificação ou animismo. Mas você sabe o que significa isso? Personificação ou animismo é a figura de linguagem que consiste em atribuir sentimentos e ações próprias dos humanos a seres inanimados ou irracionais. Também conhecida como prosopopeia, é comumente utilizada nas fábulas, em que animais falam, pensam e têm desejos. Mas, voltando ao tema de hoje, na música, quem prestou singela homenagem a um eletrodoméstico foi Belchior, ao compor Balada de Madame Frigidaire. Ouça trechinho dessa curiosa canção, agora que o Encanto de Versos se despede. Até semana que vem!
Ando pós-modernamente apaixonado pela nova geladeira.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar o nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Participe do nosso programa pelo WhatsApp, número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.